Olá, bem-vindos ao Teta de Sócrates, um podcast com bate-papo descontraído com especialistas de diversas áreas das ciências humanas. Vem e deixa a teta te alimentar. Eu sou Sara Correia e com Juliana Magalhães.
Oi, gente.
Vamos começar a conversar essa semana com Luísa Osório da Silva, que possui graduação na Brown University, mestre e agora doutoranda pela Universidade de Chicago. Luísa, nos fale das novas perspectivas sobre a realeza egípcia no Reino Médio.
Bom, acho que ninguém aguenta mais ouvir de faraó, né? É um problema sério, porque na história do Egito, geralmente é sempre escrita pela perspectiva da realeza, porque nós temos muitos mais textos e muitos mais monumentos dos reis e da elite egípcia do que da população geral, então geralmente escrevem sobre essa perspectiva e escrevem muito sobre os reis egípcios, porque todo mundo adora, eu também adoro faraó, sempre gostei. E, enfim, é super interessante, mas eu acho que precisamos começar a estudar os reis egípcios por outra perspectiva. Então, o meu projeto de doutoramento tenta fazer isso. Então, no período do Reino Médio, especificamente, eu estou tentando olhar para evidências da população não elite, ou seja, textos e cultura material, arqueológica de cidades onde a não elite vivia, para tentar entender como que a população geral interagia com a realeza e qual era a experiência mesmo da não elite com os reis e com os monumentos reais.
Luísa, já que o povo não aguenta mais falar de Tutancâmon, o povo do Egito não aguenta mais falar sobre isso, e a gente precisa, obviamente, ter uma nova perspectiva sobre o Egito, como é que você acha que essa documentação da não elite pode contribuir para a gente compreender melhor o Reino Médio, que é um período que a gente conhece muito pouco, por exemplo, nós historiadores conhecemos muito pouco. Como é que você acha que pode contribuir essas fontes, essas fontes para além dos faraós, ou que fale sobre faraós, faraós de uma outra perspectiva?
Eu acho que no Reino Médio, como em todos os outros períodos, nós pesquisadores geralmente pensamos na realeza egípcia, nos reis egípcios, como presenças onipresentes no Egito Antigo. E isso é muito devido aos tipos de evidências que temos. Então, por exemplo, textos reais sempre falam do rei como uma divindade, por exemplo, que tinha acesso à população geral e que a população geral sempre adorava os reis, claro, não falam de críticas da população à realeza, etc. Então, é muito difícil, pela perspectiva dos reis, chegar a um conhecimento mais, não sei, mais específico sobre como realmente a realeza funcionava, né? Então, nós temos muitos textos que são classificados como propagandistas por pesquisadores, e esse também é um termo bem debatido hoje em dia, mas tem sempre a pergunta: mesmo se é uma propaganda, temos que questionar se a propaganda funciona, número um, e para quem que é a propaganda, né? Se a propaganda é para a população geral, se é para os reis, porque nós sabemos que os reis eram um público muito importante para no Egito Antigo, para os reis, para os mortos. Se você vai numa tumba egípcia, por exemplo, você vê que muitos dos textos são voltados às divindades também. Enfim, então eu acho muito importante para o Reino Médio, mas também para o resto da história egípcia, realmente tentar entender como que a realeza se relacionava com a população geral. Se era mesmo essa presença onipresente e se tinha esse controle todo, ou se era uma relação bem mais distante, assim, e se a população geral tinha mais relações mais próximas com, por exemplo, oficiais que eram com quem eles se relacionavam mesmo e quem passava pelas cidades dando ordens do rei, etc. Qual era mesmo essa relação entre os dois? Se fez sentido a resposta.
Não, fez sentido. É uma coisa que eu acho que é interessante, inclusive para o público que está ouvindo a gente pensar, é que muitas vezes quando a gente ouve sobre Egito, desde pequeno a gente sempre pensa na realeza e não pensa nas pessoas, né? Parece que é uma civilização sem gente, só com elite.
Não.
E o que que a gente pode dizer com relação à documentação, independente aí do período, não só se limitando ao Reino Médio, que é o que você estuda, mas o que que a gente tem de documentação sobre essas pessoas comuns, para a gente ter uma noção melhor do que é essa população?
Essa é uma ótima pergunta. Eu sempre gosto de dizer que, se você está tentando escrever uma história visto de baixo do Egito, nunca é uma história vista de baixo realmente, porque o visto de baixo que nós temos continua sendo uma elite, só que é uma elite menos elite do que a corte real, por exemplo. Então, da não elite mesmo, a maior parte do que temos é arqueológico. Então, por exemplo, em tumbas, mas são tumbas que são menos ricas do que as tumbas da elite, claro, então tem menos coisa nas tumbas. E às vezes temos textos, tipo, correspondência entre pessoas da não elite, mas também são sempre oficiais, geralmente. Nós não temos muita coisa sobre o... Nem sei que termo que eu posso usar, gente, que seja politicamente correto. Mas, como você disse antes, Juliana, o pobre Egito, não temos nada mesmo, assim. É muito complicado. Mesmo na arqueologia, nós encontramos, por exemplo, partes de casas, coisas assim, mas que só com isso é muito difícil construir realmente uma história da não elite egípcia, né? Então, é complicado. Nós sabemos muito do Egito, eu acho que egiptólogo tem que ficar muito feliz, porque a gente tem muita coisa para estudar, mas falta muita coisa que a gente nunca vai conseguir saber direito, porque não tem nada, não sobra. Então, enfim.
Eu acho que esse é um problema de todo historiador da antiguidade. Não só aí, né? Mas enfim.
A Grécia tem um problema parecido, né? Imagino.
Tem sim. A partir do momento em que a nossa documentação também é filtrada pelos historiadores do século XIX, quer dizer, os historiadores e arqueólogos do século XIX, a gente ainda tem mais uma camada de poeira para se retirar, né? Que é essa visão muitas vezes eurocêntrica, civilizadora, que dá um tratamento diferente. E que eu imagino que o Egito sofre do mesmo problema, mas não da mesma maneira que a Grécia. Eu acho que são tratamentos que são geograficamente diferentes, são etnicamente diferentes, mas que ainda assim são tratamentos civilizatórios com relação às peças, né?
Sim, a egiptologia é uma disciplina muito colonialista, pode falar isso?
Sim, sim.
Enfim, e como você disse, as interpretações de séculos passados são muito relacionadas a isso, né? Então, hoje em dia, quando você está estudando material, mas também lendo essas histórias que foram escritas no passado, você tem que sempre filtrar, porque senão... Egiptólogo estudando a Núbia, por exemplo, no século passado, era uma desgraça, porque era extremamente racista, etc. Sempre achavam que os egípcios que estavam indo para a Núbia e que eles que construíram as cidades e os templos importantes e tal, e que não podia ser realmente da civilização núbia. E, claro, hoje em dia temos muitos historiadores, inclusive o Renan, que vocês conhecem, que estão realmente trabalhando para repensar essa interpretação extremamente problemática, claro.
E de fazer um pouco também esse processo, que é um processo que atinge não só o Egito, a Grécia, de maneira diferente, mas eu acho que também tornar a história um pouco menos branca, né? Menos eurocêntrica, menos masculinizada, né? Etarizada. Quando a gente vê quem são os arqueólogos que foram, pessoas mais velhas, com dinheiro. Né? Enfim, tem toda... Fora a documentação, ainda tem isso, né? Que eu acho que é uma maneira da gente... Que a gente precisa ver. Luísa, fala um pouco, então, já que você está começando o seu doutorado, fala um pouco sobre o seu mestrado, como é que chegou a ideia de fazer esse doutorado?
O meu mestrado também tinha a ver com estudos de reis egípcios, como eu disse, eu adoro. Sempre que eu puder estudar realeza egípcia, eu vou estudar realeza egípcia. Mas o meu mestrado focava também no Reino Médio, na verdade, mas num rei específico do Reino Médio, Amenemhat I, que é o fundador da 12ª dinastia. E do reino dele nós sabemos de um episódio muito interessante de reutilização arquitetônica que ocorreu quando ele estava construindo a pirâmide dele no local de Lisht, que é perto do Lago do Fayum, no Egito. E nós, quando estávamos cavando a pirâmide, acharam-se vários blocos de monumentos do reino antigo na pirâmide. Então, parece que esses blocos foram retirados de monumentos de reis do reino antigo, em Giza e Saqqara, reis tipo Khufu, Khafre, que são os reis que construíram as grandes pirâmides, por exemplo, e que foram levados a Lisht para serem incorporados à pirâmide. E há um debate enorme sobre se essa reutilização foi devido a razões práticas, né, econômicas, se ele realmente estava precisando de material de construção, ou se também pode ser vista por considerações mais ideológicas, né, se ele estava levando os blocos para incorporar a pirâmide por razões não só utilitárias. E, enfim, a minha tese de mestrado tentou estudar mais essa parte ideológica, realmente, não desconsiderando as partes práticas, que eu acho que isso seria uma bobagem, não, acho que não são mutuamente exclusivos, claro. E uma das coisas que eu considerei nessa parte mais ideológica é que o transporte dos blocos desses lugares diferentes para Lisht pode ter sido uma maneira de enaltecer o rei, porque talvez poderia ter sido não sei, performance, né, de status quase, que nós temos evidências do Egito, inclusive da rainha Hatshepsut, que é um nome que pessoas devem conhecer, no templo funerário dela em Deir el-Bahri, tem uma cena de quando eles estavam movendo uns obeliscos famosos dela, e nós vemos que nessa cena o movimento desses obeliscos necessitava um grande número de pessoas, número um. Ou seja, tinha uma audiência, um público, né, grande, que textos e a cena mesmo claramente mostra que esse processo era ligado a divindades, ou seja, era uma coisa ritualmente significativa e, enfim, que era uma expressão assim de poder real, né? Nós não temos textos desse rei do Amenemhat I falando de uma cerimônia parecida, mas eu acho muito possível que, como ele estava transportando esses blocos, que isso pode ter sido um jeito de demonstrar seu poder e de talvez conectar com diferentes públicos. Então, isso já era um pouco ligado a essa expressão do poder real para talvez não só a não elite, né? Se fosse uma performance um pouco mais abrangente, assim. E eu adorei, eu achei que foi uma análise interessante, foi bem, meus orientadores acharam legal também, uma perspectiva diferente, assim. E aí, disso e de outras coisas também que eu já tinha feito, surgiu essa ideia de tentar entender mais sobre a relação da realeza e dessas, talvez, performances de poder real, etc., e como realmente teriam sido entendidas pela população mais geral, assim. Então,
Para mim foi interessante você falar isso sobre, porque eu lembrei do desfile e sobre o processo de transporte
mesma coisa.
de também me parece que, obviamente, dadas as devidas proporções e perspectivas de tempo, porque estamos muito distantes, mas me parece que existe um processo histórico no Egito que a modificação do espaço diz muito sobre enaltecer e modificar o discurso a favor de quem está discursando. Bem, eu imagino que quando o pai do Akhenaton, como é o nome? Amenhotep?
Amenhotep III.
Quando ele mudou de local, ele saiu do Vale dos Reis e foi para outro local, não foi isso?
O Akhenaton foi para Amar.
Ele foi para Amar. Então, para cultuar outro deus, né? Cultuar, sei lá, o deus único, o deus do raio, do do disco solar.
Ah, tem, é.
Ah, moleque, alguma coisa eu sei. E à medida que você foi falando também da Hatshepsut, e agora o faraó que você falou que tem um nome dificílimo, que eu não gravei, obviamente, modificar, trazer essas pedras num movimento muito parecido com o que a Hatshepsut fez, né? Isso me lembrou muito sobre esse processo, essa importância dada ao espaço do transporte. Não sei se tem, não sei se tem relação, mas me lembrou demais esse último movimento que os egípcios fizeram.
Não, o caso do Akhenaton é super interessante também, porque ele realmente estava construindo uma cidade do zero, né? Então, melhor palco para performances desse tipo eu não conheço. E mesmo em Amarna eles tinha uma avenida que em inglês chamamos de The Royal Road, então em português talvez a Avenida Real, sei lá, gente. Mas enfim, que ele saía do palácio dele do norte da cidade todos os dias e descia essa avenida com outros oficiais e tal, numa carruagem, e isso era tipo super, uma performance assim, super. Obviamente, vinham públicos diferentes e tal, pelo menos é o que ele diz, né? Enfim, não sabemos da perspectiva do público realmente. Mas é claro que com esse movimento ele estava fazendo um paralelo a procissões divinas que ocorriam em Tebas também. Então ali ele estava mesmo se colocando no lugar do Deus. Então, com certeza, nós temos muitos exemplos no Egito desse tipo de performatividade real, né? Mas que, interessantemente, não são muito estudados, por alguma razão. Então, pois é. Então, no Reino Médio, eu acho que tem muita possibilidade de que isso também ocorria e que realmente não é considerado. Então, parte da minha tese é tentar descobrir quais são as possibilidades nesse aspecto também. O que, como não temos muita evidência, não sei se vai virar tipo um fanfiction, espero que não, né? Mas enfim, veremos.
Como assim, fanfiction?
Amigo
Vai
do
nada.
Egito.
Aí, ó, você, egiptólogo em formação, aí, ó, já fica a dica aí, ó, uma parada para estudar que é bacana. E uma coisa que eu acho que é interessante a gente te perguntar, que a gente já perguntou às outras pessoas, mas a gente vai te perguntar também. Perguntamos à Inês se ela acha que a egiptologia tem problemas. Perguntamos ao Renan. E perguntamos a você, a egiptologia tem problemas? Utilizar esse nome é problemático?
Se não quiser responder, também não precisa, tá?
Por favor.
Olha, egiptologia tem muitos problemas, eu diria. E eu não lembro o que a Inês e o Renan falaram agora. Eu já ouvi os dois, mas enfim, amnésia. Mas eu acho que tem muitos problemas em áreas diferentes. Então, por exemplo, na academia egiptológica, eu acho extremamente problemático por razões diferentes. Uma das razões mais importantes é que egípcio mesmo estudando egiptologia geralmente só atua no Egito, porque escreve em árabe, ninguém lê árabe fora do Egito, eu acho um problema péssimo. Eu mesmo não leio árabe ainda, infelizmente, mas quero começar. Mas uma das razões porque muito egiptólogo não lê árabe é porque, pelo menos no programa de doutorado nos Estados Unidos, as línguas que nós temos que saber ler são alemão e francês e inglês. Ou seja, árabe não é parte do programa, então quando alguém tem que aprender inglês, alemão e francês, não vai ter tempo de fazer o árabe, né? Então o árabe sempre fica de lado. E então, egiptólogos árabes mesmo, do Egito, não são geralmente parte dessas discussões globais, o que é extremamente problemático. E então, claro que hoje em dia, muita gente está tentando trazê-los à egiptologia global, aprendendo árabe ou encorajando que eles mesmos comecem a escrever em inglês, o que é problemático também, mas enfim, tem que ter alguma solução, né? E realmente trazendo mais egípcios para os Estados Unidos, por exemplo, para estudar e se formar aqui e por aí tentar entrar mais na egiptologia global dessa maneira. O que mais temos problemas na egiptologia? Bom, como eu disse antes, Egiptologia de antigamente era muito colonial e racista. Graças a Deus estamos conseguindo fazer umas reinterpretações, principalmente nos estudos da Núbia, que hoje em dia é uma área super interessante da egiptologia. Mas continua sendo uma disciplina colonial, eu diria, porque. Então, os egiptólogos com mais proeminência, eu diria que são os americanos e são os europeus. Então, egípcio, esquece. Agora, da América Latina, também, Brasil, quase não existe. Ainda mais se você escreve em português, esquece, muito difícil. Então, eu e a Inês e o Renan, e mais um outro amigo que eu acho que vocês vão conversar com ele em breve, o Guilherme Borges Pires, estamos trabalhando em alguns projetos, com outros também, brasileiros e portugueses e espanhóis, para tentar fazer com que essas egiptologias desses outros lugares comecem a ser mais aceitas nessa egiptologia global, que é super americana e europeia. Então, é complicado. E eu sempre me senti muito à parte da academia brasileira, porque eu fiz minha formação inteira fora. Então, agora que eu comecei a lidar mais com esses assuntos, trabalhando com o Renan e com o Guilherme e com a Inês, que eu percebi mesmo que é um problema sério, porque eu escrevo em inglês e eu publico em inglês, então para mim nunca me afetou muito não, mas aí eu comecei a perceber que realmente é um problema seríssimo, porque se você não escreve em inglês ou alemão ou francês, e mesmo esses dois já estão meio... Quem quer ler alemão, né? Eu não quero ler alemão, obrigada. Enfim, se você não escreve em inglês, não publica em inglês, e não está nesses centros de egiptologia centrais assim, é muito complicado.
E não só na área da egiptologia, acho que na área das
Exatamente.
antiguidades, porque é uma área muito elitizada.
É uma área excludente, até quando você está na graduação mesmo, porque a gente até na UF a gente brincava que cabia no Fusquinha, pessoal de antiga. Mas isso aí tinha toda a ideia dos textos que tem que ler em inglês, em francês, maioria em inglês. Então, muita gente, a maioria vai para a história do Brasil, vai para uma história que tem publicações no idioma que a pessoa domine. É uma pena porque a gente pode estar perdendo muita coisa daí, né? Já tem essa problemática. Mas aproveitando esse gancho da pergunta da Ju, Luiza, você, enquanto estrangeira, teve alguma dificuldade quanto a estudar o Egito, indo para o Egito? Você sentiu alguma dificuldade no desenvolvimento? Tudo bem que você está num grande polo, né, de estudos, mas digo, enquanto estrangeira, não sendo egípcia, não sendo árabe, você indo para lá, ou estudando sobre o tema, você encontrou alguma dificuldade?
Eu, vou ser honesta, eu nunca escrevi no Egito, que é uma coisa horrível. E já é aquela egípcia que nunca escreveu no Egito, né? Meio ridículo. Mas, enfim, não tive a oportunidade ainda, por várias razões diferentes. Espero ir ano que vem. Então, pelo menos essa experiência, se, não, espero que eu não tenha problemas no Egito, mas ainda não tive. Agora, como brasileira na academia americana, eu não sei se eu tive problemas por ser estrangeira. Eu acho que muitas vezes não percebem que eu sou estrangeira, que tenho suas vantagens e desvantagens, com certeza. Mas como eu acho que eu comecei muito cedo na graduação, mesmo fora, eu me sinto parte da academia americana em algumas maneiras, algumas outras nem um pouco, mas enfim. E, na verdade, eu me sinto mais parte da academia americana do que da academia brasileira, com certeza. E que é um problema também, porque eu adoraria se me sentir parte da academia brasileira, mas não é o caso. Então, acho que não. Eu tive a oportunidade de vir para Chicago, que é uma das instituições mais importantes nessa área, né? Então, por enquanto, eu não tive problema. Vamos ver quando eu tentar arranjar um emprego, aí que vai complicar, eu acho. Então.
Então, eu acho que a gente estava falando um pouco com a Inês sobre isso, off, né, nos bastidores, os problemas que vão muito além da sua escrita acadêmica, né, que partem das relações sociais e da construção da academia como um processo elitista, sendo que você produz conhecimento que não deveria ser elite. Mas
Não é lido fora da academia, então nunca vai deixar de não ser elitista, né? Porque
Sempre vai ser de alguma maneira. A gente sabe disso. A partir do momento em que você chega para a pessoa e você sabe, você fala assim: não, eu leio mais do que três línguas, você já. Em qualquer lugar aqui, eu estou tirando fora Egito, fora determinadas regiões onde você fala dialetos locais e fala de outros dialetos, tirando isso, você é elite. Então, e eu já ouvi muito isso, assim. E é uma coisa que eu acho que a gente tem um pouco tentar fugir disso, né? Porque a gente está produzindo para quem, no final das contas? Talvez os problemas do Brasil tenham acontecido justamente porque a gente se castelou demais. Mas bem, isso aí é outra coisa. Mas, de novo, TechPix, vamos falar de outras coisas. Vamos falar de Egito. Eu queria falar um pouquinho com você sobre essas pessoas que são o povo, mas poderia ser classificado talvez como classe média, e aí eu estou botando muito entre aspas, pegando, sendo absurdamente anacrônica para me fazer entender. Essas pessoas de classe média, quais eram as ocupações delas, o que que elas faziam, o que que elas comiam hoje com Luísa Azora? O que que elas faziam?
Ai, a classe média egípcia, eu diria que muitos trabalhavam com agricultura, e essa seria a classe média, e a classe mais baixa também, com certeza, que essa classe mais baixa é que não sabemos muito sobre, claro. Mas a classe média, por exemplo, então fazendeiro, por exemplo, com muitas terras e que tinham outros trabalhadores mesmo, então nós temos muitos que trabalhavam nesse âmbito agricultor. Muitos também eram craftsmen, artesãos também tinham muitos. Muitos trabalhavam com agricultura, muitos eram comerciantes, muitos eram artesãos. E dependendo, alguns trabalhavam geralmente como oficiais da corte real também, mas isso geralmente era a elitezinha mais elite, né? A classe média geralmente não tanto. Mas temos dessa classe média, nós temos tumbas que nos dão muita informação sobre famílias, por exemplo, e o que eles comiam, o que eles faziam, etc. Só que mantendo em mente, claro, e a Inês falou muito disso no episódio dela, que o que aparece nas tumbas é certamente idealizado, né? Então nós sabemos sobre essas pessoas, mas não é tudo necessariamente um reflexo da vida real, né? Mas enfim. E é isso. Da elite mesmo, muitos eram oficiais que trabalhavam muito ligados à corte real mesmo. Então, por isso que na minha tese eu quero tentar não incluir essas pessoas, ou pelo menos não focar nessas pessoas, porque a relação deles com o rei é obviamente muito diferente do, não sei, do fazendeiro, claro. Então, não sei se respondi a sua pergunta, mas sim.
Não, respondeu sim. Essas pessoas que são fazendeiros, assim, elas tinham uma relação. Porque outra coisa que eu acho que também a gente não tem muita ideia, que é a proximidade do campo e o que se pensaria pela cidade, do que é cidade. A gente tem muito na mente a ideia de cidade romana, de cidade grega, quando olha para o passado, mas não tem a noção da diferença entre cidade e campo no Egito. Como era mais ou menos para a gente ter uma noção?
E, nossa, isso é um tópico complicado. E tem muito debate sobre isso, na verdade, porque tem gente que acha que não havia cidades no Egito, na verdade, que urbanismo não existia, e tem gente que acha que era uma sociedade urbana e que essa noção de sociedade rural é baboseira, né? Mas depende do período. O Reino Antigo, por exemplo, tem muito. Nós sabemos de muitos nomes de instituições agrícolas, por exemplo, que mandavam suprimentos para o rei, etc. Mas no Reino Novo, com certeza, era urbano. Se era mais urbano do que antes, é mais difícil essa comparação, que a gente não tem tanta evidência assim, não. Mas com certeza temos capitais em todos os períodos, que são cidades maiores, em teoria. Então, no antigo Reino Antigo, por exemplo, Mênfis seria uma capital importante. No Reino Médio, seria a cidade de Ichtaui, que é a nova capital fundada nessa época, que nós não sabemos onde é. Então você já vê a dificuldade aí de nem sabe onde é a cidade, a capital. E aí no Reino Novo temos Tebas, que era importantíssimo, claro. E aí na 19ª dinastia, no norte do Egito, tem a cidade fundada pelos reis Ramessidas, que nós chamamos de, pelo menos em inglês, Pir-Ramsey, Pir-Ramnes, talvez em português. Então também.
Piramicidas?
Não sei.
Fica aí a galera aí para dar a dica para a gente, que a gente também não sabe.
Então nós certamente temos esses polos urbanos, né, em períodos diferentes, e temos cidades menores também em vários locais do Egito, mas resta a pergunta de se a maior parte do país era sempre mais rural e se muita gente moraria nesses centros rurais, e não sabemos exatamente qual seria o nível de interação entre essa parte mais rural do país e a cidade. Então é super complicado.
É curioso porque eu acho que essa dicotomia entre cidade e campo ajuda a gente a entender melhor a relação, né? E quando se configura uma perspectiva completamente diferente de ocupação do espaço, a gente não sabe como fazer,
E eu
né?
sei que esse
Rearranja.
tipo de estudo é super importante na Grécia, né? Porque eu
Super.
fiz uma aula que era sobre isso na Grécia, mas que a gente falou um pouco do Egito também. E eu acho que na Grécia, porque já muita pesquisa foi feita nas áreas mais rurais também. Survey. Não, mas tipo,
Pesquisa.
você anda no campo assim e vai achando coisas, sabe? Tem escavação e tem essas.
Ah, eu sei que é com aquele negócio de metal, né? Que eles vão procurando, é isso?
Ah, eu não sei nem como se fala isso em
Busca, pode ser
português.
busca.
Busca,
É isso? Tá bom, enfim.
Ah, mas sim, a partir de hoje é. Não, porque tem algumas coisas que também grava o conceito, né? O nome em inglês, mas acho que é nesse sentido. Aquele
Não,
detector de metal que ficam buscando no, nos locais.
O Egito, nós não temos muitas cidades preservadas porque a maioria era ao longo do Nilo, claro, porque era razões óbvias, e porque morava, bom, há milhares de anos que moram no mesmo lugar, então para escavar é dificílimo e super mal preservado também, porque a inundação do Nilo destrói tudo em volta, né? Então, por isso o Egito já foi. Ainda é, como eu disse, por alguns pesquisadores, mas já foi muito descrito como a land without cities, porque achavam que não haviam cidades, porque nós não temos muitas cidades preservadas, e que realmente era uma coisa mais rural. Mas isso eu acho que é um extremo que não era o caso. Nós com certeza tínhamos cidades, agora o nível de urbanismo é o debatido.
Sobre isso que você estava falando sobre a ocupação ao longo do Nilo e a dificuldade de encontrar casas por causa dos estratos, né, que obedecem à ocupação normal das pessoas, o que que a gente tem relacionado ao período médio com essa ocupação numa cidade que está próximo de um lago? Existe uma ocupação que está próxima de um lago? Ou é land without a city mesmo? Ou é uma dúvida, porque você fala de uma cidade que a gente não tem dimensão, por exemplo, como quando olha para o Nilo.
No Reino Médio, nós temos algumas cidades preservadas e várias delas têm características muito diferentes. Então, por exemplo, a cidade de Lahun, que é perto do lago do Fayum, que é um pouco abaixo do delta, é um caso super interessante porque é relacionada ao templo funerário, à pirâmide do rei Senwaser II, e que parece que na verdade era uma cidade que existia antes e que depois foi ampliada e relacionada a esse templo. Então, temos elite e não elite vivendo lá, e que eram trabalhadores desse templo e que administradores do culto do rei. Então, esse é um exemplo. Eu mencionei antes que No Reino Médio, os reis começaram a expandir para a Núbia e que eles construíram várias fortalezas. E essas fortalezas não são cidades per se, mas são, claro, que pessoas moravam lá. Então, é um exemplo super interessante também de relações entre egípcios e núbios, de como que eles moravam nesses lugares super, lugares muito remotos, longe do Egito. E como que eles recebiam suprimentos, etc. Então, as fortalezas são um exemplo muito interessante da relação dessas pessoas com o Estado, né? Se o Estado estava proporcionando alimentos e tal. É, temos outro exemplo de outra cidade parecida com Lahun, que é também relacionada a um culto funerário de um rei, que é perto de Abydos. O nome da cidade é Wasut. Então, essa é outro exemplo legal de relação de uma cidade com o Estado e com o culto faraônico. Ah, como eu disse, nós não sabemos onde a capital do Reino Médio é localizada, que é um problema seríssimo, e que também não sabemos por quê, né? Porque se é porque a gente não achou ainda, se é porque não foi preservada, ou também tem gente que acha que a capital nessa época era o Palácio do Rei, e que o Palácio do Rei se movia pelo Egito, então não era fixo no lugar, e por isso que não temos uma cidade grandona assim para achar. É, o que mais? Tebas começa a crescer no Reino Médio e depois fica bem maior no Reino Novo. Com certeza estou esquecendo de coisas, mas esses são os exemplos mais famosos dessa época.
Com certeza você lembra de exemplos melhor do que a gente, que não tem nenhum exemplo.
Exatamente. Ela já falou uns nomes aí que eu falei, ó.
Pois é, interessante você falar sobre essa elite circulante. Essa elite circulante, ela só é durante o período médio? Sobre o Reino Médio?
É uma boa pergunta. Não sabemos, eu acho. No Reino Antigo também há discussão sobre se o Palácio do Rei e a Corte Real também se movia. Que nós temos a capital de Mênfis, mas há sempre uma pergunta de se era uma capital realmente estável ou se o rei também se movimentava e, enfim. No Reino Novo, temos a capital de Tebas, que era uma capital mais religiosa, e principalmente na 19ª dinastia, e Pi-Ramesses, que nós não sabemos falar, como já chegamos a essa conclusão, era uma capital mais política nessa época. Então também tem duas capitais diferentes no Egito, com power balances que, enfim.
Você falou de capitais com especificidades, né? Uma mais religiosa e uma mais política. Explica um pouco isso para a gente, porque para mim é muito doido, porque na Grécia é tudo junto e misturado.
É, não, no Egito também era, mas Tebas, por si só, era uma cidade extremamente religiosa, porque o Templo de Karnak, que era o templo principal do Egito nessa época, que era do rei, do deus Amun. Então, enfim, Tebas tinha essa elite de sacerdotes do rei Amun, que ao longo do Reino Novo ficaram mais e mais poderosos, e no final do Reino Novo, na verdade, competiam com o rei em termos de poder político. E, enfim. Não é minha especialidade, então não me pergunto sobre o final do Reino Novo, porque eu não sei. Mas eu sei que os reis e esses sacerdotes de Amun realmente tiveram problemas em termos de onde o poder político estava realmente e quem tinha autoridade sobre o Egito e a população. Mas a capital de Pi-Ramesses, no norte, foi fundada pelos reis do período Ramessida, da 19ª dinastia, e também haviam templos, obviamente, toda cidade egípcia tinha um templo, claro, mas era uma cidade mais voltada a comércio, por exemplo, e ao poder desses reis, e Tebas continuava sendo esse centro de poder religioso do deus Amon.
É bem curioso, porque você fala um pouco sobre religião. Você sabe dizer alguma coisa para a gente sobre cultos no período que você estuda, no período no Reino Médio?
Sim, e uma das coisas que eu também queria estudar na minha tese é a relação entre o culto divino e o culto do rei, né? Porque rei morto no Egito recebia oferendas e existia realmente um culto do rei falecido, etc. Por isso que temos as pirâmides, esses templos funerários. Mas também temos templos divinos no Reino Médio e nos outros períodos, em lugares diferentes do Egito. E a interpretação comum, eu diria, é que esses templos, mesmo sendo templos de deuses específicos, eram reflexos da realeza egípcia em lugares diferentes do Egito. Então, por exemplo, se tem um templo divino em Elefantina, que é no sul, vão falar que esse templo era uma presença real nessa cidade. Eu me interessa muito se era o caso realmente, que se o Egito, o egípcio da população geral via um templo e falava, ah, sim, lembrei do rei agora, ou se ele eu via o templo e pensava no deus do templo, né? Que no Egito nós temos uma relação muito próxima entre rei e deus em todos os períodos e isso muda ao longo do tempo. Mas é sempre muito presente, e eu acho que há uma possibilidade de que nós, como pesquisadores, mantemos essa relação em mente toda hora, quando não é necessariamente verdade. E eu acho que um templo divino não necessariamente é uma ligação direta ao rei, e que não necessariamente funciona como uma presença real numa cidade longe, porque no sul, por exemplo, seria uma cidade longe da capital, certo? Então, o que dizem é que esses templos eram uma maneira de ter uma presença real fora do centro do país, mas eu não sei se isso realmente funciona como modelo de interpretação.
Ah, entendi, é como se fosse. A proposta é colocar uma presença real, mas ela não necessariamente funcionava como?
É, eu
Ao
acho.
longo do tempo.
É.
Ah, legal. Os deuses cultuados durante o período médio, eles têm alguma relação com esses deuses famosos que a gente conhece? Olha aí, ó, entendo tudo. Então, quais são os principais deuses celebrados? Quais eram os famosões aí? Do período.
No Reino Médio, é super interessante a trajetória do deus Osíris, que Osíris é super famoso, né? Acho que todo mundo conhece, deus do lá do
Esse eu conheço.
Underworld, exatamente. É, deus dos mortos, né? E no site de Abydos, no Egito, Osíris realmente vira um deus principal nessa época, e na verdade é super legal. Então, os egípcios, uma das tumbas reais do primeiro período do egípcio, da primeira dinastia, na verdade, então um tempão antes do Reino Médio, é identificada como a tumba de Osíris. Então, claro que não é verdade, que a gente sabe qual é o rei que foi enterrado naquela tumba, mas eles identificam essa tumba com a tumba desse deus, e esse local vira um local de peregrinação. Então, nós sabemos qual era a rota da procissão religiosa, por exemplo, e vários egípcios de níveis sociais diferentes deixavam muitos monumentos lá, então, para marcar a presença deles e para fazer parte desse culto, que era super importante nessa época. Então, eles deixavam estelas, eu acho que é o termo em português, funerárias e cerimoniais. Então, nós temos muitas também capelas, eu acho que é chapel em inglês, não sei, desses diferentes oficiais e de outras pessoas que deixavam lá para marcar a presença realmente e para mostrar que tinham feito parte dessa peregrinação e desse culto. Então, para quem gosta de Osíris, gente, procura Osíris no Reino Médio porque tem muito material e é muito legal.
Bom demais. É muito legal a gente ficar sabendo um pouco mais de uma área que a gente não faz a menor ideia. É como se eu estivesse entrando literalmente num terreno misterioso, assim. Principalmente durante esse período, porque eu acho que é um pouco aquilo que a gente falou antes da gente começar a gravar. A gente conhece muito sobre o Egito e a gente conhece os personagens mais famosos e eles não estão no período em que você estuda.
Não.
É, e isso é muito louco, né? Você vê a longevidade de um império. E falando em longevidade, você fala sobre no período da 12ª dinastia. Essa 12ª dinastia era conhecida pelo quê? E por que ela é a mais famosa, ou pelo menos a mais celebrada?
Do Reino Médio, que você diz?
Isso. Já que a gente está falando de um período que a gente literalmente tem pouco conhecimento, acesso.
É engraçado porque fora da academia, o Reino Médio não é bem conhecido, como você disse. Nós temos as pirâmides de Giza no Reino Antigo, por exemplo, e no Reino Novo tem Ramsés II, tem Tutancâmon, Akhenaten. E o Reino Médio é tipo, né? Mas na academia mesmo, o Reino Médio é visto como um dos períodos mais importantes porque é uma dinastia, não, na verdade não é uma dinastia só, eu vou falar disso em um segundo, mas é um período bem estável, e como eu disse antes, eu acho que a gente começou a gravar, um período de prosperidade. Então, tem muita coisa da 12ª dinastia, e nos dá uma ideia mais completa, eu acho, da sociedade egípcia do que nós conseguimos do Reino Antigo, por exemplo. Mas, enfim, no Reino Médio tem a 12ª dinastia, que é a principal e a mais longa, mas também muita gente inclui a 11ª dinastia, a 13ª dinastia. A 11ª dinastia é o começo do Reino Médio, então está saindo do primeiro período intermediário, que é uma época mais caótica, mas eu acho que estão começando a reinterpretar essa época também, que é muito importante, porque não era o caos que achávamos que era. E a 13ª dinastia está saindo do Reino Médio e entrando no segundo período intermediário, que também é uma época super complicada. Então, a 12ª dinastia é essa época estável, assim, entre esses dois períodos intermediários. E essa terminologia de período intermediário é meio problemática, né? Porque nos dá uma ideia de um período mesmo inferior aos reinos, mas. A 12ª está mesmo no meio, assim. Então, é muito interessante e nos dá uma noção de como os reis egípcios mantiveram esse status, né, nessa época. E a 13ª dá uma noção de como esse status, esse poder começou a se deteriorar. Isso é uma palavra em português, gente. Ótimo. Que desgraça.
Muito bom, não, que isso.
Só dá para entender, tá tranquilo.
Nossa, tá ótimo. Sara, você vai perguntar alguma coisa?
Não, não.
Uma coisa que eu queria perguntar só antes da gente ir para as dicas. Nossa, que louca!
Muda.
Ficou muda, é. Antes da gente ir para as dicas, eu queria te perguntar. Qual é a visão, já que você falou que assim, bem fora da academia, a gente não conhece esse período médio, mais dentro da academia, principalmente eu imagino para a área de egiptologia, arqueologia egípcia, o pessoal conhece mais. Qual é o legado que a gente pode mostrar do período médio, não só para nós historiadores, mas para as pessoas que não conhecem nada? O que que a gente pode assim propor de conhecer as pessoas, de convidarem as pessoas para conhecer esse período que é famoso, mas pertence a um clube?
A arte do Reino Médio é linda. Eu acho que é uma das artes mais bonitas do Antigo Egito, na verdade. E a arte real, principalmente, vê-se claramente que eles estão voltando a modelos de arte e de expressão do Reino Antigo, mas também tem uma revitalização e reis do Reino Novo retornam a essa arte do Reino Médio também. Então você vê que é super desenvolvida, assim, é linda. E joias do Reino Médio, especialmente, vale a pena pesquisar, porque tem cada uma que é maravilhosa. E uma das coisas que eu acho mais legais do Reino Médio é realmente essa expansão egípcia na Núbia e a fundação dessas construção dessas fortalezas. E muito trabalho já foi feito, e tem trabalho sendo feito ainda nas que sobraram, porque. Então, enfim, quando construíram a represa do Lago Nasser, várias dessas fortalezas ficaram embaixo do lago. Então, muitas foram perdidas completamente, que é péssimo, mas algumas, duas, continuam acima d'água e continuam a ser estudadas. Mas são super interessantes e mostram, como eu disse antes, esse relacionamento entre Egito e Núbia nessa época, que era super dinâmico e muito interessante, e que forma, de muitas maneiras, a base do relacionamento entre Núbia e Egito no Reino Novo, que é mais conhecido, eu acho, e que o Renan, por exemplo, estudou. E, enfim, muito interessante. E isso, essas fortalezas são realmente um marco do Reino Médio, né? Porque foram construídas nessa época e foram usadas depois, mas é com certeza um marco dos reis dessa época. Então, vale a pena ler sobre quem não conhece.
Ah, vou perguntar então, mas é rapidinho para você falar antes que a gente termine essa relação, que é uma coisa que eu não perguntei e que eu deveria ter perguntado, idiota. É a relação entre a Núbia e o Egito nesse período, porque ó, aí a gente fecha mesmo, né? Até para a gente, porque a gente já passou por religião, construção de cidade, povo. Bem, eu acho que está faltando aí a relação com os amigos, né? O Ada, amigos, fazendo os amigos.
Amigos ou inimigos, né? Não, no Reino Médio, como eu disse antes, o Egito está expandindo para o sul, ou seja, para a Núbia. E a relação egípcia e Núbia parece ser. Bom, depende da época do Reino Médio que você está pesquisando, mas, por exemplo, no o rei Senoácer III, que é um rei mais ou menos do meio da dinastia. Tem dois textos super interessantes que nos dão uma ideia boa sobre esse relacionamento e são chamados as Estelas de Semna. Tem duas e Semna é uma dessas fortalezas. A primeira Estela de Semna é um texto super ideológico, assim, super bombástico, falando que os núbios são péssimos, são covardes, não podem entrar no Egito, etc., que os reis egípcios controlam a Núbia, blá, blá, blá. Aí a segunda estela de Semna já é. Ou é o contrário? Bom, agora eu esqueci. Uma delas é super ideológica e bombástica, etc., falando que os reis do Egito controlam toda a população da Núbia e que eles são covardes. E a outra nos dá uma visão bem diferente, que fala muito mais de comércio entre esses dois lugares. Então, mostra que, embora os reis egípcios quisessem transmitir essa imagem de poder e que eles controlavam a nuvem realmente, que era uma relação bem mais simbiótica e que eles estavam. Haviam comerciantes, principalmente comércio de ouro nessa época, e que o comércio era super importante para o Egito. Então não era só. Os reis não estavam indo lá só e tirando o ouro dos núbios, que eles tinham esse relacionamento de comércio e que esse tipo de propaganda egípcia, se quiser usar esse termo, que é um termo meio complicado, nós continuamos vendo esse tipo de discurso no Reino Novo também. Então, não é nada diferente, mas nós vemos que nessa época ele começa a existir de uma forma mais, eu acho, enfática do que existia no Reino Antigo.
Maravilha. Bem, Luísa, você gostaria de deixar claro para o público alguma coisa que você tem esquecido de falar, alguma coisa que você acha importante as pessoas saberem sobre o Egito, sobre o Reino Médio, antes da gente ir para as dicas? Claro, já desde já agradecendo a sua disponibilidade para falar com a gente, óbvio, né? E assim, fica à vontade aí para poder falar o que você acha que é importante as pessoas saberem sobre o Reino Médio, sobre o Egito.
Não, eu acho que eu diria que, como eu disse antes, eu adoro os reis egípcios, juro. Tutancâmon, Akhenaton, etc., adoro. Mas que eu acho importante lembrar que Egito Antigo não era só faraó, né? Então, realmente, tentar aprender sobre a população geral egípcia, mesmo que seja ainda uma elite, porque, como eu disse antes, da não elite mesmo a gente não tem muita coisa, mas lembrar que Egito era mais que rei e templo, né? Que tinha uma população importante. E, enfim, é isso. Acho que a egiptologia está seguindo esse caminho mais e mais, mas continua sendo uma disciplina elitista, como dissemos antes, então acho que lembrar disso é sempre importante.
Então é isso. Cara, Luísa, obrigada. Maravilhoso. Vamos para as nossas dicas. Um pouco mais agora sobre Egito, Reino Médio. Você que está ouvindo a gente, se quer conhecer mais sobre o Egito, procura não só ouvir esse podcast, como se você está ouvindo até agora, e você já está sabendo um pouco mais sobre o Reino Médio, mas também procura ouvir o podcast com a participação da Inês Torres, do Renan Lemos, do Fábio Frizzo e da Thaís Rocha. Vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre essa civilização, como as pessoas que são fora da academia gostam de falar, que é super interessante, que eu acho que a gente deveria conhecer um pouco mais. E bem, e se você está ouvindo a gente também, vai lá no nosso Instagram, dê um biscoito para a gente, fale bem, fale mal, mas fale da gente. O nosso nome tem que estar na praça, arroba Teta de Sócrates. Ou se você quiser fazer comentários, fazer sugestões de pessoas que a gente poderia conversar, vai lá no nosso e-mail, tetadesocrates@gmail.com. Luísa, vamos para as dicas?
Vamos, eu estou pensando aqui. Eu acho que livros egiptológicos mesmo, como eu falei muito de Abidos e do culto do Osíris, tem um livro super fácil de ler. Eu não, acho que não foi traduzido ao português, infelizmente, mas para quem lê inglês, é Abydos, do David O'Connor. É um livro assim que dá uma noção geral desse lugar e fala muito dessa interação entre o lugar e o deus Osíris. Então, para quem interessa em se interessa em, não sei, no Deus Osíris mesmo, ou religião egípcia, ou monumentalidade, etc. Nesse livro tem tudo. Então, super recomendado. Não sei se a Inês já falou desse livro, mas também um livro mais acadêmico, mas é bem geral, assim, que dá uma noção muito boa do Antigo Egito. Mas é escrito bem e tem. Ele é um acadêmico, então, super bem informado, claro. Seria Anatomy of a Civilization, do Barry Kemp, e esse talvez tenha sido traduzido, não tenho certeza. E tem várias edições diferentes, para quem conseguir a edição mais recente, claro, sempre bom. Mas, enfim, também dá uma noção muito boa, e de vários períodos diferentes. E ele fala sobre tipos diferentes de evidências, arqueológica, textual, etc. E dá uma noção muito interessante da civilização egípcia. Coisas não acadêmicas podem ser não egípcias, gente? Pode,
Pode.
pode. Ótimo. Bom, eu sou super fã de Senhor dos Anéis e eu acho que todo mundo deveria ler ou ver os filmes Senhor dos Anéis uma vez na vida, pelo menos. Recomendo ler o livro, não só ver os filmes, porque o livro é muito bom. Mas eu falo Senhor dos Anéis porque, na verdade, eu estou lendo o livro Silmarillion, nesse momento, que é o começo da história da Terra-média, né? E é super difícil de ler, mas super interessante. E eu queria falar sobre isso porque, enquanto eu estou lendo o livro, me lembra realmente de histórias do Antigo Oriente Próximo, essas histórias cosmológicas, né? Da origem do mundo e tal. Então, super interessante ler o Silmarillion, mas também aí você vai ler histórias da origem do mundo egípcio, temos muitos textos religiosos, também da Mesopotâmia, tem uns super interessantes. Então, você pode ler o Silmarillion, ver Senhor dos Anéis e depois ler esses textos antigos. Que mais? Estou tentando pensar em série boa na Netflix para o pessoal ver.
Pode ser Netflix, Amazon Prime, pode ser qualquer uma, Disney Plus. A Sara é especialista em
Ah, é?
Disney Plus, já indicou várias.
Adoro
Vamos
Disney
indicar hoje.
Plus. Não sei, na Netflix, uma das que eu mais gosto é. O nome em português eu não vou saber. Anne with an E. Não sei se vocês já viram.
Ah, fofa demais.
Adoro. E não sei, é
Foi
super.
cancelado!
Eu sei, só tem 3 temporadas.
Triste.
Mas tem, sei lá, uns 10 livros, tá? Então, se você gostou da série, ler os livros, que eu adorei. Eu li todos, eu acho que em dezembro, janeiro, assim, um livro por dia, mais ou menos. Muito bom. Então, também recomendo Anne of Green Gables, gente, super legal. Acho que é isso. Enfim, acadêmico não é só acadêmico, né? Nós gostamos de ler e assistir outras coisas, importante realçar.
Amém, irmã, recebo. É isso aí. Sara, meu amor.
Eu ia falar que eu não ia indicar nada da Disney, mas enfim, eu acho que nem é Disney. É um desenho. O Príncipe do Egito. Fofinho,
Ah,
vai.
claro, claro. Muito bom.
Ela vai ficar me zoando para sempre.
Não, é muito
Não tem
bom o filme
problema.
e as músicas, a trilha sonora desse filme é maravilhosa.
Maravilhosa, exatamente. Lembrei por conta da trilha sonora, então minha indicação de hoje é do desenho O Príncipe do Egito, para você relaxar. Nessa quarentena infinita que nós temos. E, bom, Luísa, só reforçando o agradecimento. Obrigada por ter aceitado o convite do Pato falar com a gente. Viu que é
Obrigada
tranquilo. Mais um pedacinho do Egito Antigo que a gente pôde aprender. Os nomes eu confesso que eu já esqueci dos faraós, dos. Mas depois a gente escuta e lembra de novo, porque é difícil gravar esses nomes, imagino para vocês, mas. De tanto falar, você termina gravando. Então, obrigada por ter topado falar com a gente. Foi muito legal. Quando quiser voltar, falar. Depois, quando você tiver terminado o seu doutorado, com o resultado de sua pesquisa, sabendo para que rumo tomou, ou se foi completamente diferente do que você imaginava, já deixo a teta já convidada, tetas abertas, para você voltar e a gente refletir sobre. O andamento da a conclusão, né, da sua pesquisa ou a primeira conclusão, porque acho que a pesquisa ela sempre vai, né? Você vai sempre procurando, vai refazendo. Então é isso, obrigada.
Muito
E
obrigada.
Juliana, sua dica.
Tetas abertas da América Latina. E, parafraseando o livro do. Como é o nome? Veias Abertas da América Latina,
É
do Paulo
Galeano.
Galeano. Tetas Abertas da América Latina. Aí, claro, fazer o convite, Luísa, quando estiver no Brasil, participar do nosso Teta de Baco, que é o momento em que a gente vai celebrar. Esse fim dessa pandemia que não aguento mais,
Oba!
no bar conversando sobre Egito. Então,
Ah, tô
convidadíssima.
lá. Obrigada. Só que a gente vai sair um pouquinho para vir barco.
Oh, amém. Qual que é o Deus do vinho? Tem Deus do vinho no Egito?
Ih, Jesus. Deus do vinho?
Ah, e aí, essa gente não bebe vinho?
É só grego e romano que se preocupava com
É,
isso, pelo
gente,
jeito.
verdade. É verdade. Que
Os
triste, né?
cachaceiros da antiguidade.
Pois é. Mas
A gente
eu,
tem o Deus
enfim.
da inundação do Nilo, mas Deus do vinho, acho que não.
Gente, Deus da inundação do Nilo. Qual que é o nome dele?
Hapi, Hapy.
Rappi? Interessante. Mas aí, então, a gente poderiam ser deuses da inundação da cachaça.
Do vinho, é.
Do vinho.
Inundação da alma.
É, pois é. Bem, a minha dica, o Jean-Paul Belmondo, um ator francês muito famoso, faleceu. Então, eu vou recomendar os filmes do Jean-Paul Belmondo, O Acossado, Demônio das 11 Horas, e O Magnífico, que é um filme muito engraçado e tosco, mas eu adoro. Vou indicar os filmes do Belmondo. É um ator francês, de fato, muito celebrado pela Nouvelle Vague. Então, eu acho que fica aí. Tem alguns filmes do Jean-Paul Belmondo no MUBI, minha plataforma de streaming preferida. Mas, bem, se você não tem MUBI, procurei por canais indiretos. Algum filme do Belmondo, provavelmente O Acossado você consegue encontrar fácil, que é um filme do Godard. Eu acho que é isso.
Vou assistir,
Bem,
nunca vi.
O Acossado?
Nunca vi nenhum, acho que dele.
Ah, é? Nossa, então começa vendo pelo Acossado, que é bem
Tamo
bom,
junto,
assim.
também não.
Ah,
Ah, então
então
vamos ver
fica aí,
junto,
ó.
melhor.
Mara. Então é isso.
É isso, bom, agradecer pela audiência, mais uma temporada, estamos aí. Temos que agradecer ao apoio institucional do INCT Proprietas. E também da nossa parceria com a Web Rádio Poeira. Os episódios do Teta de Sócrates estão indo ao ar todas as quartas, das 16 às 17 horas. Eu sempre erro o horário, ai que vergonha. Então, episódios ao ar, quarta-feira, das 16 às 17 horas, horário de Brasília. E por enquanto estamos na primeira temporada lá. Então, quem não pôde escutar ou não vai escutar no player de podcast, só sintoniza lá na rádio, que é web, e você vai escutar um revival dos nossos episódios. Então, obrigada. E semana que vem tem mais. Obrigada, Luísa. Obrigada, Ju.
Obrigada.
Obrigada. Beijo, gente. Tchau.